Lição 11. A grande tribulação. O conceito de tribulação. A palavra tribulação é normalmente usada para se referir ao sofrimento e nem sempre se refere a um período específico, mesmo quando a palavra está na Bíblia. Em escatologia, o termo é usado para se referir ao conceito específico da previsão do período dos 7 anos. Algumas vezes, o termo usado é grande tribulação. Algumas das passagens que usam o termo tribulação para se referirem a esse período específico estão em Mateus 24, 21 e 29, Marcos 13, 24 e Apocalipse 7, 14. Nem todos os teólogos concordam que a tribulação é prevista nas Escrituras e não concordam na ordem dos eventos proféticos em relação à tribulação. A tribulação dos 7 anos é descrita como um período de sofrimento mundial. As pessoas irão sofrer condições que são criadas pelo homem, tais como guerra e fome, e também condições que vêm do julgamento de Deus. Haverá guerras entre diversos grupos de nações. A guerra irá afetar o mundo todo. Os governos humanos serão perversos e irão perseguir as pessoas que são fiéis a Deus, matando muitos. O mundo será unido debaixo de um líder maligno chamado de Anticristo, que irá exigir adoração. O Anticristo irá atacar Israel. Durante a tribulação, Israel irá reconhecer que Jesus é o seu Messias e encontrará salvação. Referências para os 7 anos de tribulação. Esta seção descreve as passagens bíblicas que se referem a um período de 7 anos ou um período de 3 anos e meio, o qual pode ser metade de um período de 7 anos. Daniel 9, 24 ao 27. A palavra semana nessa passagem significa simplesmente 7. O versículo 24 declara o propósito do 7, acabar com o pecado de Israel e torná-lo uma nação justa. Um futuro príncipe fará uma aliança de 7 anos, mas irá descumpri-la. Os sacrifícios no templo irão parar. Com abominações, ídolos, ele irá desolar o templo até a consumação. A consumação significa o cumprimento dos propósitos declarados no versículo 24. De acordo com essa interpretação, o príncipe é o anticristo. Muito depois das profecias de Daniel terem sido escritas, muitas delas pareceram ser cumpridas por um governador chamado Antíoco Epifânio. Ele foi um conquistador estrangeiro que colocou uma imagem de si mesmo no templo para ser adorado, 168 a.C. Os judeus se rebelaram e lutaram em uma guerra por 3 anos e meio. Durante esse tempo, os sacrifícios no templo pararam. Esses eventos parecem cumprir as profecias de Daniel. Porém, Jesus viveu muito depois desses eventos e indicou que as profecias de Daniel ainda não haviam sido cumpridas. Veja Mateus 24, 15. Uma interpretação alternativa é que o príncipe é o Messias. Ele confirmou o pacto da salvação pela sua morte. Ele foi morto depois da primeira metade da semana, que foi o seu ministério de 3 anos e meio. A segunda metade da semana é a era da igreja, que não são 3 anos e meio literais. A desolação do templo significa que ele tornou os sacrifícios desnecessários. A presente condição irá continuar até a consumação no final da era da igreja. A abominação é a sua morte na cruz, porque assim foi percebida pelos judeus. Tarefa e tempo para reflexão. Que problemas você vê na interpretação alternativa? Existem muitos problemas com a interpretação alternativa. De acordo com essa interpretação, a primeira metade da semana é um período literal de 3 anos e meio, mas a segunda metade não seria, o que é inconsistente. A passagem não dá nenhuma razão para pensarmos que a abominação é realmente alguma coisa boa que os pecadores chamaram de abominação. Veja também Daniel 11, 31, que parece dizer que a abominação é alguma coisa que foi colocada no templo. Daniel 11, 31. O santuário é profanado, os sacrifícios param, e o que é colocado no templo é uma abominação que desola o local. Daniel 12, 6 ao 7, 11. Em um certo período de tempo, até o fim, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Isso parece significar 3 anos e meio, especialmente quando é comparado com o versículo 11. Apocalipse 11, 2. Jerusalém será possuída pelos gentios por 42 meses. Duas testemunhas irão pregar durante esse período. Apocalipse 13, 4 ao 5. O anticristo exige adoração e permanece por 42 meses. Apocalipse 12, 6 e 14. A mulher que representa Israel é protegida e sustentada por 1.260 dias, o que é aproximadamente 3 anos e meio. O versículo 14 diz que ela é sustentada por um tempo, tempos e meio tempo, o que parece significar 3 anos e meio, especialmente se comparado com o versículo 6. Perceba a similaridade com Daniel 12, 6 ao 7, 11. As passagens das Escrituras nesta sessão são algumas das evidências que os teólogos usam para ensinar que a Bíblia prevê um período específico de 7 anos. As passagens nos Evangelhos. 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles descrevem a vida de Jesus de forma similar. Eles registram vários dos mesmos eventos e ensinamentos. Jesus disse aos seus discípulos que o templo seria destruído. Eles presumiram que isso iria acontecer no fim do mundo. Os discípulos de Jesus pediram a ele para falar sobre o tempo da sua volta e o fim do mundo. A descrição está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Liste as coisas que irão acontecer durante o período descrito nesses 3 capítulos. Liste os eventos em ordem. O parágrafo seguinte lista alguns dos detalhes desses 3 capítulos. Jesus descreveu guerra, fome e perseguição. Haverá falsos profetas e falsos messias. O evangelho será pregado por todo o mundo. A abominação prevista por Daniel irá acontecer. Os gentios irão invadir Israel. Israel irá sofrer severamente. Nesse tempo, irá começar a pior tribulação que o mundo irá experimentar. Haverá sinais no céu, com o sol, a lua e as estrelas. Então, Cristo irá voltar visivelmente para todo o mundo, e os anjos irão reunir o seu povo de todas as partes do mundo. Alguns teólogos ensinam que as previsões dessas passagens já foram cumpridas na destruição de Jerusalém. Este foi um período de sofrimento severo e o templo foi destruído. Esses teólogos apontam que os discípulos estavam perguntando quando o templo seria destruído. Tarefa e tempo para reflexão. Nós devemos pensar que essas profecias já foram cumpridas? Use as evidências das passagens para dar suporte à sua opinião. Isto é o que nós podemos ver em Mateus 24. Jesus parece responder à pergunta sobre a sua volta e o fim do mundo. Jesus menciona o fim nos versículos 6 e 14. Disse que ele estava falando sobre a maior tribulação que iria acontecer na história do mundo. 21. Depois desses eventos, todas as nações do mundo irão ver a volta de Jesus. 30. A série de eventos termina com a vinda do Senhor e a reunião do seu povo pelos anjos. 27, 30 ao 31. Tarefa e tempo para reflexão. Se desejar, o grupo pode ler Lucas 21 e Marcos 13 para fazer observações similares. O anticristo e a abominação. Nas sessões anteriores desta lição, nós estudamos alguns detalhes sobre os 7 anos da tribulação. Alguns desses detalhes eram sobre o ídolo chamado abominação, que causa desolação. Nesta sessão, nós vamos olhar mais referências bíblicas sobre a abominação sem revisar o que já foi estudado. Daniel 11 descreve uma série de conflitos internacionais. Grande parte do capítulo descreve as guerras de um rei que parece ser o anticristo. Muito desse capítulo foi cumprido por Antíoco Epifânio. Porém, Daniel 12, 1 ao 2, diz que naquele momento haverá um tempo de problemas maiores do que já aconteceram antes. Mas os judeus que estão escritos no livro serão libertos. Também diz que haverá uma ressurreição. Aparentemente, o cumprimento final desta passagem será nos últimos dias. Jesus indicou que a abominação prevista em Daniel ainda estava no futuro. Mateus 24, 15 ao 16. Ele disse que seria algo que iria ficar no lugar santo. A colocação dessa abominação será seguida por uma invasão de Jerusalém. Um terrível período de sofrimento para Israel irá começar naquele momento. Lucas 21, 20. O apóstolo Paulo se referiu a uma pessoa que virá antes da vinda do Senhor, irá alegar ser Deus e exigirá adoração no templo. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 9. Ele irá fazer milagres que enganarão o mundo. Ele será destruído na volta de Cristo. Mesmo se, a princípio, os judeus pensarem que o anticristo é o seu Messias, eles não estarão dispostos a adorá-lo, pois Deus ordenou uma distinção estrita entre rei e sacerdote. E a sua visão estrita do monoteísmo não permitiria a eles adorarem, mesmo o Messias. A sua recusa em adorá-lo faz com que o anticristo quebre a aliança que fez com eles. Daniel 9, 27. Tarefa e tempo para reflexão. Leiam Apocalipse 13, 7 ao 8, 13, 15 ao 17 e Apocalipse 14, de 9 a 11, juntos. Em Apocalipse 13, o reino do anticristo é simbolizado por um animal monstruoso. A passagem chama o anticristo de besta, porque ele é o governador desse reino. Satanás é chamado de dragão nessa passagem e em outras no livro de Apocalipse. O mundo inteiro, exceto os cristãos, adora o anticristo. 13, 8. O mundo é enganado por seus milagres. 13, 12. O mundo adora uma imagem do anticristo. 13, 12 ao 15. Esses versículos dizem que o anticristo se tornará governador sobre toda a terra e será adorado por todos, exceto pelos cristãos. Aqueles que se recusam a adorá-lo serão mortos. Negócios se tornarão impossíveis para aqueles que não receberem a sua marca, que representa adoração a ele. A lealdade ao anticristo é rebelião contra Deus, e qualquer um que receber a marca será condenado à punição eterna. Nós não devemos presumir que a autoridade do anticristo é absoluta ou que as suas leis são completamente impostas em todos os lugares do mundo. Daniel 11, 21 ao 45, descreve o anticristo em constante conflito internacional. Ele nunca tem êxito em estabelecer a paz mundial. Isso significa que algumas nações não irão estar sob o seu completo controle. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Zacarias 14 para o grupo. Zacarias 14 parece descrever os últimos dias, especialmente os versículos 9 e 16 ao 17. As pessoas de todas as nações irão todos os anos adorar a Deus em Jerusalém. Mas Apocalipse 14, 9 a 11, diz que qualquer pessoa que receber a marca da besta está condenada à punição eterna. O anticristo fará uma lei exigindo que todos recebam a marca e o adorem. Mas aparentemente, ele não terá êxito em implementar a marca em todas as pessoas, em todos os lugares. Armagedom. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 16, 13 ao 16, para o grupo. Uma grande batalha ocorre no final da tribulação. Todos os exércitos do mundo se reúnem para a batalha. Acontece no dia do Deus Todo-Poderoso, o que parece ser uma variação do termo Dia do Senhor. É difícil entender as intenções dos líderes que irão se reunir para lutar contra Deus. Eles sabem que estão lutando contra Deus? Alguns estudiosos disseram que talvez os exércitos serão reunidos para lutar uns contra os outros pelo controle da terra. E então o exército de Deus será o último a vir. Se isso está correto, então uma série de batalhas poderão ocorrer, e Cristo será o vencedor da última batalha. Daniel 11, 40 ao 45, descreve conflitos que acontecem próximos do fim. A passagem parece prever eventos dos últimos dias, porque os eventos são seguidos pela ressurreição e recompensa eterna. Daniel 12, 2 ao 3. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Apocalipse 19, 11 ao 21 para o grupo. A volta de Jesus com o seu exército é descrita em Apocalipse 19, 11 ao 21. O versículo 19 diz que o anticristo e os exércitos do mundo se reúnem para lutar contra Cristo, o que indica que esta é a batalha do Armagedom. A batalha não será um típico conflito entre exércitos. Cristo irá destruir os seus inimigos pela sua palavra falada. Versículo 21. A batalha do Armagedom será uma demonstração do poder de Deus sobre a terra, maior que qualquer demonstração na história. A fé dos cristãos será provada verdadeira depois de séculos vivendo em um mundo que parece ser controlado pelo poder do homem e ignora a Deus. O tempo virá quando Deus não será mais ignorado. A preocupação de Tessalônica. Em uma lição anterior, nós lemos 2 Tessalonicenses 1. Agora, nós vamos olhar a continuação desta mensagem escatológica. Os tessalonicenses estavam preocupados que o dia do Senhor iria acontecer em breve. Alguns pensaram que isso poderia já ter acontecido. Eles não sabiam como as expectativas desse evento deveria afetar as suas vidas. Essa questão é muito relevante para aqueles que esperam que os últimos dias possam estar próximos. Tarefa e tempo para reflexão. O grupo deve ler 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 17, juntos. Perceba que os primeiros três versículos falam sobre o mau uso da escatologia. Alguém estava confundindo a igreja. Eles não tinham certeza sobre o que deveriam fazer. O apóstolo disse que esses ensinamentos errados estavam os enganando. Os versículos 3 ao 9 descrevem uma pessoa chamada o homem do pecado, que exige adoração no templo e irá ser destruído na vinda de Cristo. O apóstolo disse que eles não devem esperar que o dia do Senhor seja antes dessas coisas acontecerem. A conclusão está nos versículos 15 ao 17. Paulo disse a eles para continuarem na vida cristã que haviam aprendido. Eles deviam continuar a falar as palavras e fazer as obras que agradam a Deus.